ter acedido ao nosso convite. Portanto, nós estamos reunidos em grupo de trabalho, portanto, para apreciar na especialidade os projetos de lei que foram aprovados referentes às terapêuticas não convencionais, portanto, o projeto do PSD, o projeto do CDS-PP, o projeto do Bloco de Esquerda. Portanto, mais uma vez agradecer, porque de facto foi unânime o reconhecimento da competência da senhora professora, portanto, nestas áreas, também fundado naquilo que foi o parecer que a abordagem que fez desta matéria, portanto, e pensamos que também, particularmente na parte do PSD, que também represento, porque a nossa visão e o nosso projeto, portanto, reconhecemos à partida que não está tudo correto, não está tudo bem, mas que é injusto, digamos assim, em termos de situações que não são iguais, mas são semelhantes, existir problemas de equidade, de justiça, portanto, falta de neutralidade fiscal. Portanto, e essa é a base do nosso projeto de lei. Portanto, nós temos aqui também os senhores deputados Ricardo Leão, do Partido Socialista, a senhora deputada Patrícia Fonseca, o senhor deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Portanto, teremos muito gosto em ouvir a senhora professora em relação a algumas das questões que vão ser colocadas e alguma exposição inicial, se achar por bem, se tiver um ponto de partida para a matéria.
Posso
agradecer.
Posso falar um bocadinho sobre... Bom, então, muito boa tarde a todos. Eu começo também por agradecer a oportunidade de vir até cá, porque realmente esta é uma questão na qual eu me empenhei fortemente. Não porque, enfim, eu sou advogada neste processo, não é verdade, mas com toda a franqueza é um processo no qual eu acredito piamente, por vários motivos. E desde logo do ponto de vista técnico, porque realmente eu entendo que aqui há uma violação das regras do direito da União Europeia, embora o texto da diretiva fale em médicos e paramédicos. E a administração fiscal o que faz é remeter para a legislação de uma forma cega, e como a legislação não qualifica estes profissionais como paramédicos, entende que não estão abrangidos pela isenção. Até é uma interpretação que é cega. E essa interpretação cega faz com que se viole o princípio da neutralidade, que é o princípio essencial do IVA. E eu chamava a atenção para o facto de, num caso muito recente, o Tribunal de Justiça da União Europeia se ter pronunciado precisamente sobre essa questão, a propósito de uma situação de um fisioterapeuta e osteopata que exerce funções cá em Portugal, de nacionalidade belga, que é o chamado caso Gabarel, do Sr. Gabarel. O Tribunal Tributário de Primeira Instância de Leiria teve precisamente dúvidas sobre a aplicação por parte da AT da liquidação do IVA ao Sr. Gabarel no tocante às atividades de osteopatia e resolveu o juiz suspender a instância e remeter para o Tribunal de Justiça da União Europeia. E o Tribunal de Justiça da União Europeia diz o seguinte: é certo que o direito da União Europeia fala em profissões paramédicas e que fica à disponibilidade, ao critério do Estado-membro, definir de acordo com a sua legislação o que é que são profissões paramédicas. Todavia, os Estados-membros não podem ir de tal forma nos seus critérios interpretativos que despejem de sentido útil aquele normativo, e o sentido útil daquele normativo é não encarecer as prestações de serviços relacionadas com a saúde, desde que estas prestações de serviços tenham requisitos de qualidade. Portanto, ainda não houve decisão do Tribunal Nacional, mas ao nível da resposta do Tribunal de Justiça, a resposta é muito clara. Embora se fale em profissões paramédicas, o Estado-membro não pode esvaziar de sentido útil através da definição do que é profissão paramédica. Foi precisamente isso que Portugal fez. Na nossa legislação, a definição de profissão paramédica não pode ser aplicada daquela forma rígida para efeitos da concessão da isenção, porque aí estamos, de facto, a esvaziar de conteúdo útil a norma e estamos a introduzir discriminações e a violar o princípio da neutralidade. E era isso que eu queria deixar claro. Porque, efetivamente, nós temos este colete de forças, que é o direito da União Europeia, e aquela designação de médicos e paramédicos, mas não podemos só atender à realidade nacional de uma forma estrita e não aplicar a isenção, porque, pura e simplesmente, estes senhores não são considerados paramédicos. Portanto, temos que arranjar aqui uma forma de evitar isto. E eu queria também dar-vos os parabéns pelas propostas que apresentaram, porque eu acho que isto é uma situação de uma injustiça enorme e de violação das regras de direito da União Europeia, não na letra da lei, digamos assim, porque efetivamente falam paramédicos e estamos perante profissionais que não são qualificados como paramédicos, mas na razão de ser da lei, que é o essencial da lei. Obrigada.
Senhora Professora, sou deputada Jamila Madeira, faz o voto.
Bem, antes mais que agradecer a sua presença aqui, Senhora Professora. Eu tinha acabado de fazer colocar esta questão aos nossos convidados anteriores e, no seguimento da sua intervenção, gostava precisamente de lhe colocar a mesma questão, que é, no quadro das informações técnicas que recebemos, nós temos aqui essa questão legal, o que chamou colete de forças, porque de facto foi isso que um pouco o Secretário de Estado ontem nos definiu, ou seja, se a parte da definição de médicos e paramédicos ficar esclarecida, ele por ele aplica imediatamente no código de IVA. Fora isso, tem aqui alguma cautela, precisamente também não interessa a Portugal ser sancionado relativamente ao não cumprimento nos termos que a diretiva pressupõe. E, portanto, nesse contexto, na informação técnica que temos disponível, não temos um paralelo noutro Estado-membro onde tenha havido um ajuste adequado também nestas terapêuticas não convencionais. Conhece esse paralelo? Aliás, eles falaram na questão do Reino Unido, mas eu não conheço, não sabendo se há ali um opting out do Reino Unido. Não queria usar o Reino Unido como o melhor dos exemplos. Ainda assim, podemos explorá-lo se for esse o caso. Mas... para além desse acórdão do Tribunal de Justiça sobre esse... depois não houve prática legislativa em Estado-membro. Quer dizer, da parte técnica que temos, não detectaram, não quer dizer que isso também não é exaustivo, não quer dizer que não exista, e por isso supondo que a senhora professora poderá ter um pouco mais de informação a esse nível, gostava de questionar sobre isso. E também gostava de questionar... sobre a questão que a autoridade tributária está a colocar em cima da mesa, que tem a ver, para salvaguardar este princípio da naturalidade também, pelo menos assumindo isso, ou pelo menos é esse entender que é esse o princípio que é exposto na sua circular, relativamente à retroatividade da cobrança do IVA. E, portanto, gostávamos de saber a sua opinião sobre esse efeito, porque isso resolve de outra forma, se calhar não essa questão da neutralidade fiscal.
Eu sugeria que fizéssemos cada um dos seus deputados colocasse as questões e depois, no final, a senhora professora respondia. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado. Antes de mais, cumprimentar a doutora Clotilde Palme e agradecer a presença. A deputada Jamila Madeira, já na intervenção que acabou de fazer, fez uma das perguntas que eu gostaria de fazer, que é a comparação com outros países. Eu aproveitava para fazer outra, que tem a ver com... a interpretação da autoridade tributária quanto aos psicólogos clínicos, por exemplo, e de que forma é que, enfim, fazendo aqui uma espécie de paralelismo, psicólogos clínicos nem são médicos nem paramédicos, mas estão isentos. E, portanto, se não há efetivamente aqui alguma latitude de um Estado-membro, como Portugal, e se, em relação à diretiva, e se não é possível aproveitar essa latitude que existe e não ter uma interpretação rígida, muito fixa, em relação à diretiva, porque senão também, provavelmente, a questão dos psicólogos clínicos feriria a questão, a diretiva. Mas, enfim, não sei se tem algum conhecimento mais aprofundado sobre como é que se resolveu a situação e se há uma possibilidade, havendo este precedente, de resolver também a situação das terapêuticas não convencionais, não as colocando como paramédicos, porque efetivamente não são paramédicos, isso aí violaria até a lei, o espírito da lei de 2003, que lhes dá autonomia diagnóstica, de tratamento, deontológica, etc. Ao colocá-los como paramédicos, estaria a ser ferida de morte todo o espírito dessa lei, não é? Porque ficariam subalternizados às ordens de um médico ou de uma médica, e não é isso que se pretende também com a lei de 2003.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada. Boa tarde, Sra. Professora. Eu tenho, de facto, pena que esta audição, ou que a audição de ontem do Secretário de Estado, não tenha sido a última, porque acho que tinha sido muito mais produtiva. Porque ontem, o Sr. Secretário de Estado esteve ontem na Comissão e acrescentou-se uma ronda sobre esta matéria e, de facto, a análise que o Secretário de Estado fez relativamente à questão do enquadramento do IVA foi a tal a dita análise cega que a professora Clotilde aqui fez. Portanto, se enquadrarmos a profissão como atividade, como paramédico, sim senhora, se não, não. Se bem que deixou claro que só estava a analisar a questão fiscal e, portanto, não estava a analisar a questão da regulamentação, portanto, médica, componente médico ou de saúde. Eu não terei muito mais para lhe perguntar, porque penso que as questões foram já aqui colocadas, mas, no fundo, percebi, e acho que a sua exposição foi claríssima, não havendo a obrigatoriedade de serem considerados como profissionais, como médicos ou como paramédicos, qual é que é a proposta que a professora Clotilde faz em termos da análise dos projetos de lei que foram apresentados? No fundo, qual é que seria o enquadramento jurídico que entende que é o melhor para resolver este problema? Era só isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sra.
Muito obrigada. Senhores deputados, muito obrigada pelas perguntas que colocaram, que são muito pertinentes. Eu iria, então, responder. O que se passa noutros países é que há outros países em que estes profissionais são considerados, de acordo com a legislação, como paramédicos. Aí não há problema nenhum. São logo imediatamente abrangidos pela isenção. E nós estamos aqui, de facto, presos a um wording que vem do direito da União Europeia e não podemos ficar, porque nós, para aplicarmos a lei, não nos podemos só circunscrever ao elemento literal, não é? Temos que ter em consideração a razão de ser da lei. E a razão de ser da lei, de facto, é essa que o Tribunal de Justiça, agora de uma forma muito clara, veio reafirmar. Eu compreendo a posição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ao ter receio de que nós possamos ter um processo de infração ao, por exemplo, adotarmos uma proposta como é esta proposta do Bloco ou a proposta do PP. A meu ver, estas propostas eram mais explícitas e resolveriam o assunto sem margem para dúvidas. Mas há esse risco, temos um procedimento de infração. Esse risco existe. Embora seja um risco que eu digo que, enfim, que nós nos poderíamos e deveríamos defender precisamente com base na jurisprudência, dizendo que a nossa legislação não contempla, mas, de acordo com o espírito da norma, tal, tal, tal. Mas há, efetivamente, esse risco. Assim sendo, aquilo que me parece é que a melhor forma, a forma mais inócua, digamos assim, de resolver esta questão, sem entrar, Sr. Deputado, por aquela questão de os qualificar como paramédicos, porque eles próprios não querem, devido a todas essas consequências que mencionou e que são compreensíveis, obviamente, nem... consagrar uma disposição legal semelhante a esta que está no projeto do PSD. Aqui este artigo 8º-A, as profissões referidas no artigo 2º têm exclusivamente para efeitos do regime tributário em sede de imposto sobre valor acrescentado tratamento equiparado às profissões paramédicas. Para mim é a melhor solução. Essa, acrescente também uma norma equivalente àquela que aqui têm também, a dizer que a norma constante do artigo não sei o quê tem natureza interpretativa. Isto porque a Autoridade Tributária e Aduaneira, ao fazer uma aplicação retroativa desta interpretação agora, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu sou também juíza no CAD, na arbitragem tributária. Se me viesse parar às mãos um processo destes, e os meus colegas trabalham mais com o IVA, e eu já disse isso ao Dr. Pedro Choi, o Dr. Pedro Choi ganhava isto no CAD. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas, no Centro de Arbitragem Tributária. Ele ganhava isto no CAD. Ele não quer ir para o CAD porque ele tem receio, porque no CAD não, a possibilidade de recurso é diminuta, não é? Agora, o que é que acontece? A administração tributária teve, ao longo dos anos, comportamentos esquizofrénicos em relação a esta matéria, verdadeiramente. Porque essa questão dos psicólogos, não, os psicólogos não são médicos, nem são paramédicos. E eles resolveram tratar a questão dos psicólogos, atribuir-lhes uma isenção, através do conceito de prestação de serviços de saúde. Quer dizer, este conceito de prestação de serviços de saúde, que foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, de uma forma muito mais frágil do que agora esta resposta ao Tribunal Português, vale igualmente para enquadrar todos estes profissionais que nós estamos a falar. Portanto, o caso dos psicólogos é, obviamente, um caso em que a administração tributária abre um tratamento de exceção para os psicólogos, e fundamentado no conceito de prestação de serviços de saúde. Então, se estão a prestar serviços de saúde, então estes profissionais o que é que fazem? Estão a cozer sapatos? Desculpa, eu peço desculpa pela expressão, mas de facto a questão é esta, é uma coisa que me enerva. Eu fui inspectora duas vezes na administração tributária e na Inspeção Geral de Finanças. Isto, e ao longo de todos estes processos, descobrimos aqui informações em que o próprio técnico vem dizer que, apesar de militar em todas as razões para se conceder a isenção, não se pode conceder a isenção. Quer dizer, é uma coisa de malucos. Nós temos é que atender à substância das coisas. E, efetivamente, nós estamos perante prestações de saúde, perante profissionais que têm requisitos já que exigem uma certificação de qualidade do serviço, etc, etc. Só porque não são paramédicos? Isto é absurdo, não é? Nós não podemos estar a atender apenas à questão literal. E por isso, vamos lá ver, e compreendo, volto a dizer, as preocupações do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais também. Compreendo a posição dele. Por isso, parece-me que, atendendo a tudo isto, o melhor, a meu ver, seria consagrar uma alteração no estilo desta que aqui vem na proposta do Grupo Parlamentar do PSD, que seria, a meu ver, a mais inócua. Embora, obviamente, fosse preferível dizer preto no branco no artigo 9º, número 1 do Código do IVA, como a proposta que aqui temos do PP e do Bloco, mas, efetivamente, corremos esse risco. É um risco diminuto, volto a dizer, mas corremos. E, portanto, para fazermos tudo isto de uma forma mais inócua possível, eu, sinceramente, a minha preferência iria no sentido aqui destas duas últimas regras que constam da proposta do PSD.
Obrigado. Só um esclarecimento. O senhor deputado Ricardo Leão vai falar, mas só um esclarecimento. Essa redação refere a equiparação para efeitos fiscais.
Para efeitos de IVA.
Pois, portanto, é para efeitos fiscais.
Sim.
E o que o senhor secretário de Estado disse é que essa equiparação formalmente não existe, não é? O que existe é o que decorre do reconhecimento da atividade, então é tratado depois fiscalmente.
Isto é perfeitamente possível, é uma técnica perfeitamente. Eu acho, eu tenho a certeza, não é achar, é ter a certeza. É diferente, está a ver? É óbvio. E é a forma mais inócua de tratar isto, sem pôr em causa o risco que ele menciona, que eu percebo perfeitamente quando ele diz isso. E depois também há uma questão que é a seguinte. Dentro da administração tributária, eu também percebo perfeitamente a posição do Fernando Rocha Andrade quando ele diz que a questão tem que passar pelo Ministério da Saúde, como é óbvio, porque não é ele que vai dizer o que é que são profissões paramédicas, e ele está com este colete de forças do que é médico e o que é paramédico. Mas, por outro lado, quer dizer, a questão tem que ter, temos que ver isto tudo dentro do contexto, dentro da razão de ser da lei, dentro da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. E também temos que ver que não podemos ter aqui posições esquizofrénicas por parte da administração tributária, que relativamente aos psicólogos, se a senhora fazem prestações de serviços de saúde, então estão isentos. Os outros fazem exatamente a mesma coisa. E os psicólogos não são paramédicos, portanto não podemos aqui ter dois pesos, duas medidas. Isto tem que ser resolvido.
Peço desculpa. Portanto, aí em relação aos psicólogos, o risco, digamos assim, é igual.
É igual.
Portanto, em termos de risco.
Neste momento é muito maior, porque os psicólogos têm, há anos que têm este tratamento. E repare, a administração tributária, ouvi dizer isto, é uma posição muito mais frágil do que vir aqui na lei a dizer que, para, que são equiparados. Aqui temos uma posição sólida, não é? Isto é uma... Ou seja, vamos lá ver, passando isto para miúdos, poder-se-ia tratar esta questão a nível administrativo também de uma forma semelhante à dos psicólogos, não é? Mas eu creio que a melhor solução é consagrar na lei e dizendo que são equiparados para estes efeitos. Não há problema absolutamente nenhum. É uma técnica legislativa absolutamente normal. Não há aqui nenhum problema.
Só uma pergunta. Era só porque para relembrar, eu perguntei sobre a questão da retroatividade relativamente àqueles que tiveram a cobrar o IVA.
Agora tinham que anular as liquidações que fizeram e eu acho que deveriam fazê-lo. Através de uma norma a dizer precisamente que a norma que vem dizer que são equiparados para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado tem natureza interpretativa. E resolvia-se o problema e as liquidações eram anuladas, como devem ser. Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu ganho este processo no CAD, se for para o CAD. Eu tenho quase a certeza disso. Porque no CAD estão pessoas que percebem do imposto e que olham para aqui e dizem isto não pode ser assim. Eu se apanhasse como juiz este processo no CAD, isto para mim era um pratinho. Mas é que era mesmo, porque ia buscar a esquizofrenia toda da administração. E como lhe digo, eu fui inspectora de finanças, quer dizer, não, acho que isto, enfim, pronto, também compreendo as limitações que a administração tem e tudo isto. Isto não é uma matéria fácil, ainda por cima conjuga aqui os Ministérios das Finanças e da Saúde, não é? Portanto, é um casamento que às vezes não é difícil. Agora, de facto, isto é uma situação, e eu volto a vos dar os parabéns, que tem que ser resolvida, porque isto é de uma injustiça brutal, porque viola as regras de direito da União Europeia, e só porque temos aqui um wording, não nos podemos apegar a este wording, é uma parvoíce, estamos aqui a violações sucessivas, não é? Eu, há anos, que digo aos meus alunos que uma das situações, e esse juiz de Leiria foi meu aluno, e foi ele que me mandou a resposta do Tribunal de Justiça, dizer, olha, professora, finalmente apareceu uma questão dessa, se eu fiz a pergunta para o Tribunal de Justiça e a resposta é esta. Porque há aqui questões, nós quando lemos a lei, nós não podemos atender só ao elemento literal, como é óbvio, não é? Isto é uma parvoíce, é o próprio Tribunal de Justiça que nos vem dar uma grande lição e dizer, meus senhores, claro que uma coisa é os senhores terem o poder para dizer o que são paramédicos, outra coisa é esvaziarem de conteúdo útil por interesses vários, que aqui não são chamados à colação, mas vaziarem de conteúdo útil o sentido da lei, não é?
Agora depois, portanto, mais do que médicos a paramédicos é a área da saúde, ao fim e ao cabo.
Sim.
Está em causa a área da
mas
saúde.
Não é isso que está no texto, sim, da diretiva, sim. O problema é esse, não é? É o problema do wording. Este imposto é um imposto que é um imposto tramado, perdão a minha expressão, porque é obrigatório e tem aquele wording para 28 Estados-membros, não é? E agora temos que casar uns com os outros e fazer isto tudo. Mas, efetivamente, há uns, para eles, a profissão de paramédico não tem as limitações que tem na nossa legislação, tudo bem, eles são paramédicos, não há problema. Para nós, efetivamente, há problemas, como o senhor deputado bem mencionou, mas temos que resolver esta situação. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu sinto isto na pele. No verdadeiro sentido. Eu hoje vim do meu osteopata de manhã, porque tenho duas hérnias discais. Há 15 anos que ando no osteopata. O meu neurocirurgião foi ele que me disse, olha, não, eu não opero enquanto andar no osteopata. E eu recomendo-lhe este osteopata. Quer dizer, isto é absurdo. o que está a passar. Não é? Quer dizer, não é? É uma coisa absurda, não? É mesmo um processo que eu fico empolgada com este processo, porque acho que não há ponta para onde se lhe pegue para continuar a dar este tratamento. É. E temos que compreender isto, porque eu percebo a posição do Fernando Rocha Andrade, eu sou amiga dele e falo com ele, tenho falado com ele sobre isto. Percebo a posição dele também, tem os serviços de um lado, tem o Ministério da Saúde, caramba, eu tive 8 anos de gabinetes, portanto sei bem do que é que estou a falar, não é? Mas enfim.
Obrigado, senhora professora.
Ora é essa, pelo amor de Deus, eu agradeço o facto de ter cá vindo.
Peço desculpa pelo nosso atraso.
Não, deixe estar. Eu gostei imenso de cá vir, a sério.
Obrigado,
e dou-vos os parabéns por tentarem resolver esta questão, porque isto de facto é uma questão. Eu acho que a vossa função sai muito enaltecida com este tipo de ações, porque aqui está-se realmente a fazer justiça, não é? E há a possibilidade de fazer justiça, e é certo próprio para o fazer. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.
Mesmo os psicólogos.
Isto é uma coisa.
Uma particularidade.
Não tem.